É possível entender pesquisas mesmo não sendo cientista?
なるほど.
Bem-vindo ao Naruhodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka.
Eu sou Altair de Souza.
E hoje é dia de quê?
Ciência e senso comum.
Ilustríssimo ouvinte, ilustríssimo ouvinte do Naruhodô, o Altair e eu temos duas mensagens para você. A primeira é muito, muito obrigado pela sua audiência. Sem ela, o Naruhodô sequer teria sentido de existir. Você nos ajuda demais, não só quando ouve, mas também quando espalha episódios para familiares, amigos e, por que não, inimigos. A segunda mensagem é: existe uma outra forma de apoiar o Naruhodô, a ciência e o pensamento científico, que é apoiando financeiramente o nosso projeto de podcast semanal independente, que só descansa no recesso do fim do ano. Manter o Naruhodô tem custos e despesas, servidores, domínio, pesquisa, produção, edição, atendimento, tempo, enfim, muitas coisas para cobrir, e algumas delas em dólar. A gente sabe que nem todo mundo pode apoiar financeiramente, e tá tudo bem. Tente mandar um episódio para alguém que você conhece e acha que vai gostar. A gente sabe que alguns podem, mas não mensalmente, e tá tudo bem também. Você pode apoiar quando puder e cancelar quando quiser. O apoio mínimo é de R$15 e pode ser feito pela plataforma Orelo ou pela plataforma Apoia-se. Para quem está fora do Brasil, temos até a plataforma Patreon. É isso, gente. Estamos enfrentando um momento importante e você pode ajudar a combater o negacionismo e manter a chama da ciência acesa. Então fica aqui o nosso convite. Apoie o Naruhodô como puder. Você piscou e já é quase final de abril. Sua vida está voando e sua rotina já está a todo vapor, certo? Pois a Insider é feita para a rotina que não para. É feita para acompanhar a vida real. Trabalho, treino, compromissos, viagens curtas, viagens longas, feriados. Afinal, Insider é roupa que não precisa passar, desamassa no corpo, mantém conforto térmico, evita mau cheiro e funciona em qualquer contexto. Clientes recorrentes têm 10% de desconto. Clientes estreando na Insider têm 15% de desconto. E pagando no Pix hoje e amanhã, 21 de abril, você ainda tem 5% off adicional. Então você já sabe, use o endereço a seguir para ter o cupom Naruhodô aplicado no seu carrinho de compras. creators.insiderstore.com.br/Naruhodô ou clique no link que está na descrição deste episódio. Insider, inteligência em cada escolha. Altair, temos pergunta de uma ouvinte, Altair.
Eu não sei se você lembra, Kim. Provavelmente sim. A gente tem vários episódios. Eu fui fazendo a retrospectiva deles. A gente tem vários episódios sobre como fazer ciência. Assim, certo. Episódios mais metalinguísticos, né, da ciência em si. Então, alguns exemplos. Tem um episódio lá atrás, que inclusive foi uma pergunta de um amigo seu da publicidade, que é o Jurandir, né, o Jura. Que é o episódio 28. A diferença.
Caramba.
De eficiência. Eficiência, eficácia e efetividade. Depois foram surgindo outros episódios sobre como fazer a ciência mesmo, né?
Certo.
Então, tem um episódio mais direto, que é 159 e 160, sobre se a ciência pode explicar tudo. Tem um episódio sobre como fazer uma pesquisa ética, como buscar fontes que nos interessam, né? 299, e por aí vai, né? Então, esse episódio entra nessa linha, assim, de episódios sobre como fazer ciência, como que ela funciona. A gente tem um episódio sobre a carreira de cientista, né?
Sim.
Então, esse é um episódio metalinguístico, que eu espero que valha não só para nosso ouvinte, que mandou a pergunta, mas também vale, assim, para qualquer pessoa que nunca teve experiência em fazer uma pesquisa, de saber mais ou menos como funciona, inclusive na sua área, né?
Sim.
Vale, não, eu vou dar exemplos da área médica, mas vale para a área de publicidade, propaganda, UX, tudo isso aí. Tá? Vamos para muito além do teste AB. Tá? O povo conhece do mercado teste AB? A coisa mais antiga que existe, mais anacrônica, é o teste AB. Vamos avançar em função disso.
O e-mail, Altair, veio da Rafaela Bueiro, que é de São Paulo, capital, e trabalha em um escritório de contabilidade. E ela diz o seguinte: olá, Altair, Ken, Reginaldo e Felipe. Capas dos episódios muito boas, por sinal, é verdade. Nosso Felipe, que já vem fazendo nossas capas, que subiram de nível, finalmente.
Muito bem, nossa, muitíssimo. Muito boas.
Ela diz o seguinte, ó: apesar de gostar do meu trabalho em contabilidade, muitas vezes ele é um tanto chato e burocrático. O lado menos ruim disso é que eu tenho algum tempo para ouvir coisas enquanto trabalho, e o podcast de vocês me acompanha já há alguns anos, sempre me ajudando a organizar-os divertidamente na minha cabeça. Obrigada. Obrigado você, Rafaela. Aí ela continua, vamos à pergunta. Eu fiz curso de contabilidade e trabalho alguns anos na área, mas fiquei pensando em como a ciência é feita e se é possível alguém como eu, que nem teve formação ou conhecimento na área, poderia entender de fato, nem que seja um pouco. Eu vejo pela minha área que tem coisas de contabilidade que as pessoas geral não entendem e por isso que se lascam quando vão fazer IR, por exemplo. Mas é possível aprender com um pouco de atenção e dedicação. Mas há outros conceitos que de fato são mais difíceis e demandam mais tempo de estudo. Fiquei me perguntando se entender os estudos científicos é possível, como eles funcionam, quais os tipos, como eles se organizam. Vejo sempre tanta coisa por aí na internet sobre novos estudos, tratamentos novos, mas fica muito difícil de ter uma ideia de como eles foram feitos. Será que vocês poderiam me ajudar? Obrigada desde já e parabéns mais uma vez. Obrigado você, Rafaela. Ó, tá aí! Vamos ajudar a Rafaela e todo mundo que tenha curiosidade de como é que a pesquisa é realizada na ciência.
Você tem curiosidade também? Porque você também trabalha com pesquisa.
Eu conheço algumas, né? Assim, eu conheço, trabalho bastante tempo já com pesquisa de mercado e pesquisa de opinião, né? Não necessariamente estudos científicos, mas isso fez com que eu tivesse que aprender algumas técnicas, né? Métodos, enfim.
Isso. Não, mas verdade, Reginaldo, tem que fazer uma claquete aqui, é importante. Não é para diminuir, não. Quem é uma pessoa muito importante para a publicidade brasileira, mesmo que ela seja uma área nefasta, mas é muito importante, tá? Então, ó, palmas, Reginaldo, por favor. Tá? Tem que valorizar, sim. Tá? A área de planejamento é a única área séria da publicidade, a área de planejamento, poxa, né? Que é a área que utiliza pesquisas. Então, tudo bem, né? Mas o ponto importante aqui, esse episódio se liga muito com o episódio 299, como buscar fontes que nos interessam, né?
Certo.
Esse episódio 299, ele foi feito na época da pandemia, então tinha um contexto próprio, né? Mas a premissa daquele episódio se encaixa bastante com a premissa daqui, né? Que é a seguinte, por exemplo, a premissa do episódio 299 é assim: imagina que você tá no meio da floresta, Ken, tá? Você tá perdido, você precisa de informações para se localizar, para se encontrar. E você tem um celular, tá? Você tem um celular com internet. E você consegue acessar coisas com o celular, tá?
Aham.
Imagina que você está lá no meio da floresta, perdido, tem um celular com internet que você pode acessar, mas o celular está inteiro em chinês.
Uhum.
Como é que você faz? Você não faz, né?
Não tipo, faz.
Ou seja, você tem todo o acesso a todo o material, né? Só que a linguagem, você não lê chinês, né? Tipo, não dá, fica inacessível, né? Então, a premissa que vale nesse episódio, o método científico é uma linguagem. É uma linguagem que você utiliza para estruturar a realidade em função de reduzir incerteza. Tá? Então, isso a gente já falou em vários episódios. A ciência não tem compromisso nenhum com a verdade e com a certeza. Uhum. Se você quer fazer pesquisa para dizer que você está certo, vai fazer um day trade, vai abrir uma igreja, vai, sei lá, qualquer coisa, vai fazer propaganda por aí. Né? Aí, para isso que serve a criação. A criação serve para criar certezas e verdades em você, tá? Mas a ciência não é para isso. A ciência serve para reduzir incerteza. Ela reduz a sua dúvida. Ela não aumenta a sua certeza. Isso é muito importante, tá?
Sim.
Então, se você tiver... assim, eu gostaria de estressar essa metáfora, assim, de você na floresta com um celular e você sabe que no celular tem a solução, só que tá em chinês. E você não lê nem escreve em chinês. Você não entende. Entende? Então você percebe que E daí o e-mail da Rafaela, muito, muito bom, por sinal, que me fez pensar nisso. Será que dá pra... É claro que tem uma infinidade de tipos de desenho de pesquisa, de métodos e tal. A gente tem um episódio recente sobre a incompletude de Gödel, né? Que, aliás, eu quero fazer um pequeno disclaimer nesse episódio, né? Você lembra do episódio da incompletude de Gödel, né? Que você deu uma bolada, assim, ficou...
Sim.
Ele é meio hermético, né? Mas se você ouve algumas vezes, pega, tá? As coisas. Eu queria pedir desculpas, assim, já, assim, a todos os lógicos e os matemáticos que eles acharam muito raso com os erros conceituais, mas foi de propósito, tá? Desculpa, tá bom? Se o que entendeu 70% só no episódio assim, imagina se fosse mais amplo, não dava, tá? Não dá, ia ficar 36 horas e não ia sair nada, tá? Então peço desculpas preemptivamente. Mas aqui, eu fiquei pensando numa forma de... assim, para pessoas que não têm contato com a pesquisa, que não fazem pesquisas com frequência e tá tudo bem, de entender minimamente como funcionam os estudos em geral, tá? Porque isso pode dar uma capacidade de crítica um pouco para quando aparecem essas coisas meio, tipo, com essa linguagem panfletária jornalística na internet, né? Aparece um pesquisador falando, temos a cura de sei lá o quê, né? E aí até defende, não, é pesquisa nacional, brasileira, tem que valorizar o Brasil... Mas você não entende como funciona a pesquisa, você não consegue ter uma crítica do rolê, entendeu? Então, uhum. Esse é o problema. Aparece essa... porque é uma questão semiótica, Kim. Aparece a pessoa falando, ó, descobri a cura de X, né? Numa linguagem meio panfletária, só que você não tem como avaliar o método, você vai só acreditar na pessoa, né? Você não tem escolha. Então, por exemplo, você faz o planejamento de comunicação de uma propaganda pra mim, né? Uhum. Se eu não entendo como funciona o planejamento, eu acredito em você. É o que resta, sabe? Então, a ideia é você dar um pouco mais de ferramentas para contra a persuasão, né, da peça publicitária, é você ensinar os métodos, né? E aí a gente tem um outro episódio que foi na época da eleição, que agora faz todo sentido, o episódio continua atual, que é o 357, se existe possibilidade de consenso na polarização. Porque o que acontece? Como as pessoas não entendem os métodos das coisas, como elas não entendem os comos das coisas... O que acontece? Quando você não sabe o como, eu fico preso no quem. Eu fico preso na pessoa. Né? Então, se eu não sei como uma propaganda é feita, eu acredito em você que tem experiência em propaganda. É simples assim. Nada contra. Eu posso acreditar em você. Tem que ter esse pacto social, às vezes. Então, por exemplo, quem? Imagina que você é um médico e eu sou um mecânico de carros. Tá? Você é um médico, você não sabe consertar o seu carro. E você não tem tempo, você foi estudar outras coisas, você foi estudar medicina. Eu sou um mecânico do carro. Quando seu carro quebra, você traz pra mim, porque eu entendo mais do carro do que você. Quando eu fico doente, eu me consulto com você, né? Então, é necessário ter esses pactos sociais, sabe? Tipo, o tempo é finito, as pessoas são... O tempo é longo, mas as pessoas são finitas, então você vai dedicar seu tempo para algumas atividades, né? Então, eu dediquei meu tempo para aprender a consertar carros, você dedicou seu tempo para aprender a ser médico. Né? E aí a gente tem que ter um certo compromisso social, um pacto social entre a gente, para quando você precisar ter o seu carro consertado, você confia em mim. Eu não preciso ficar te explicando como o carro funciona. Você dá o carro para mim, arruma aí. Né? Quando eu estou doente, eu vou com você e falo, ó, me ajuda aí. Percebe? Para boa parte das coisas... Por exemplo, aí é o comentário até com a Rafaela. Né? Ela é contadora. Então... Vai dar muito trabalho eu fazer meu imposto de renda, por exemplo, ou abrir uma empresa, lidar com as coisas contábeis de uma empresa. Por isso você precisa de um escritório de contabilidade, que é a pessoa que se sacrifica para você não ter que se sacrificar com essas coisas. E vice-versa. Então, eu sou cientista, eu entendo os desenhos de pesquisa, né? Porque você entende de publicidade, a gente tem as expertises, né? Então, se a gente vive numa sociedade com menos polarização, as pessoas permitem ter essas trocas sociais. Falou, ó, eu vou acreditar em você, que você é experiente nessa área, e eu dedico, ó, tá aqui o dinheiro, faz o trabalho. Tem que ter esses pactos sociais. Num ambiente polarizado, isso se quebra. Esses pactos sociais se quebram, né, paulatinamente. E aí a sociedade degringola, porque é impossível você saber tudo. Então, a ideia desse episódio é apresentar, assim, ideias gerais sobre como funcionam os desenhos de pesquisa. Eu vou adotar uma abordagem quantitativa, mais quantitativa. A gente pode fazer episódios depois, caso tenha interesse sobre coisas qualitativas. Então, eu vou trabalhar na lógica dos sistemas. Lembrando o episódio de Gödel. Eu vou trabalhar mais nos sistemas do que no discurso. Porque isso já vai te dar algumas ferramentas para você entender coisas que aparecem por aí e ter um pouco mais de critério, tá? No momento de julgar certas coisas. Tudo bem, Ken? Esse é o nosso compromisso.
Tudo, tá? Ótimo.
Então, beleza. Isso vai valer também para a área de publicidade, UX, toda essa galera que eu tava falando no começo do teste AB, né? O que seria o teste AB? O teste AB é um teste em que você pega dois grupos de pessoas ou coisas, para um deles você apresenta um estímulo, para outro não. Né? Uhum. Os dois grupos são iguaizinhos, a única diferença entre eles é que um recebeu um estímulo que o outro não recebeu, viu uma propaganda. E aí você quer ver a diferença, disso.
É muito parecido com qualquer teste de droga versus placebo.
Isso.
Né?
Então, isso começou no século XIX. No século XIX começou com esses estudos. Só que isso é muito pouco hoje em dia. Nas áreas aplicadas, tudo bem, teste AB, vai. Né? As pessoas acham revolucionário, né, teste AB. Eu acho tão engraçado. Porque a coisa tem mais de 100 anos. É mais velho que dá pra frente. Mas dá pra avançar do teste AB. Isso que é o importante. E uma coisa muito importante, que inclusive eu dou aulas disso, né, até na universidade eu falo, que há um estudo só, do mesmo jeito que uma andorinha só não faz verão, um estudo só não muda nada. Você ter publicado um artigo não muda nada. Nada. Absolutamente nada na evidência. Tá? Os estudos, eles são concatenados. Você vai publicando artigos e formando tipo uma escadinha. Tá? A evidência, quando você cria uma evidência sólida, é a junção de vários trabalhos, em geral. Uhum. E não são vários trabalhos feitos do mesmo jeito. São feitos usando delineamentos experimentais diferentes que se complementam. Então, você pode dividir os tipos de estudo. Aliás, vou fazer até um cabotinismo aqui, né? Está na descrição, tem uma playlist de vídeos que eu gravei alguns anos atrás, que foi uma parceria com o governo de Honduras. Tem um livro muito famoso na área de pesquisa clínica, que chama Delineando a Pesquisa Clínica. Tá? Recomendo todo mundo da publicidade e o UX podia ler esse livro. Porque se você trocar doença por qualquer outra coisa, é a mesma coisa. É tudo igual. Então, esse livro é muito bom, Delineando Pesquisa Clínica. Inclusive, eu já dei aula com alguns autores desse livro, que eles são americanos. É muito legal, porque cada capítulo é a parte de uma pesquisa. E a lição de casa é escrever uma parte do protocolo de pesquisa. Então, no final do livro, você escreveu o protocolo todo. É um livro muito didático, assim. E aí, eu fiz vídeo sobre cada um dos capítulos. São 17, eu acho. E aí, a professora Lizen Zambrano, que é professora da Universidade de Honduras, fez os mesmos vídeos em espanhol.
Certo.
Então, tem as duas playlists, tá? Tanto em português quanto em espanhol, você pode passar pra galera. Foi uma atividade de extensão que a gente fez e ficou legal. Mas eu vou fazer um resumo desse livro. Lembrando de novo que um estudo só sozinho diz muito pouco. Todo estudo sozinho tem vieses. Quando você concatena diferentes tipos de estudo, você vai criando uma evidência mais sólida, tá? Essa que é a ideia.
Perfeito.
Então, basicamente, os tipos de estudo, você pode dividir em três tipos. Você tem os estudos transversais, que é o estudo em que você vê a pessoa só uma vez. É um recorte, uma fotografia. Os estudos transversais, ou cross-sectional, que eles chamam, mas estudo transversal. Os estudos caso-controle, que aí é parecido com o teste AB. O AB é um tipo de caso-controle. E os estudos longitudinais, que você observa as pessoas por mais de uma vez, né? Você vai observando elas ao longo do tempo. Assim, os estudos são independentes, mas a ideia é que quando você cria uma evidência, você vai ter que concatenar eles. Então, por exemplo, eu já trabalhei como revisor de projetos de pesquisa. Então, as pessoas enviam projetos para os órgãos de fomento e aí você faz uma avaliação. Eu já fiz algumas vezes. Por exemplo, imagina quem, ó. Acho que dá para você entender que um estudo longitudinal, ele é mais caro e mais complicado do que um estudo transversal. Eu tenho que ficar seguindo você várias vezes, dá mais trabalho do que ver só uma vez. Certo?
Sim.
Tudo bem.
Sem dúvida.
Aí, imagina que a gente está estudando uma associação nova. Eu estou estudando, por exemplo, o caso da lá atrás, uns 10 anos atrás. Lembra do exemplo da Zika e microcefalia?
Sim.
Lembra?
Sim.
Que começou a aparecer. Microcefalia é um evento muito raro. É raro nascer crianças com microcefalia. Nasce menos de um por ano. Aí imagina que num ano tem 20. Né? Alguma coisa está acontecendo, concorda?
Sim.
Né? A incidência de uma doença aparecendo muito, você vai ter que buscar alguma coisa relacionada com isso, associada. E aí eles foram ver alguns artigos. Tinha lá o vírus da Zika, que infectava o mesmo vetor, que é o mesmo mosquito da dengue e da chikungunya, né? E tem aqui no Brasil, então, a dúvida era, pode ser que seja o mosquito, pode ser que seja o vírus da Zika ali, né? Só que a gente não sabe ainda, não tem certeza. Então, qual que é o racional? Então, imagina, ó, eu tenho uma associação nova, tá? Um estudo novo, né? O que você tem que priorizar? Pense como planejador mesmo. O que você tem que priorizar? É uma coisa nova. Eu não tenho certeza se acontece. Eu tenho uma pista, é uma hipótese. O que eu vou priorizar? O tamanho de amostra. Eu vou coletar o máximo de dados que eu tiver, tá? Só que se eu coletar todos os dados que eu tenho, vai aparecer vieses. Por exemplo, por quê? Porque as pessoas vão ficando doentes aleatoriamente, né? Não vai ficar doente uma mesma quantidade de homens e mulheres, de todas as idades, não vai. É sempre, né, meio randômico isso. Então, o que acontece? Quando você coleta todos os dados, vai ter mais homem que mulher nos grupos, vai ter pessoas com mais idade ou menos idade, vai ter esses vieses. Faz parte do estudo transversal, né? Então, nos primeiros estudos sobre Zika, coletavam o máximo de pessoas que eles tinham e faziam um estudo transversal. Então, o que acontece, por exemplo, se você chegar para mim, você está estudando uma associação nova aqui, tá? E você escreve um projeto para fazer um estudo longitudinal, eu vou recusar o seu projeto, na hora. Por quê? Porque é uma associação nova, né? O estudo longitudinal ele é um pouco mais robusto, mas ele é mais caro e mais difícil.
Certo.
E pode ser que você está jogando dinheiro fora para fazer um estudo longitudinal que você nem sabe se tem associação. Entende? Então você tem que começar com o transversal. Percebe? Mesmo sabendo que ele tem viés. Né? Faz parte. Porque o estudo transversal é mais barato, eu te dou menos dinheiro, testa aí. Se você se der diferença, se der efeito, aí eu te dou mais dinheiro para fazer o próximo estudo. Né? Até ter evidência suficiente para fazer o longitudinal. Percebe? Então,
entendi.
Isso são coisas importantes, por exemplo, que as pessoas podem ter. Você saiu no, sei lá, no Instagram alguma coisa. A cura de tal negócio. Você pode tentar olhar o estudo e perguntar, esse é um estudo transversal? Se ele é um estudo transversal, feito só uma vez, ok, né? Mas ele já tem vieses, esse estudo transversal, porque eles priorizam o máximo de coleta possível, você tem um tamanho de amostra grande, vai tentar ter grande, mas você não consegue controlar para várias variáveis de confusão, né? Então eu pego todos os dados do meu hospital. Pode ser que tenha mais homem do que mulher, isso pode gerar diferença, né? Para além da doença, tá? Então... Ficou claro o primeiro degrau, gente?
Sim.
O primeiro degrau sempre é o estudo transversal, tá? Começa com ele, tá bom? E aí, tem, na linguagem da epidemiologia, que também pode valer para outras áreas, você tem uma variável que você é exposto, por exemplo, cigarro. Se você é exposto ao cigarro, isso aumenta a probabilidade de desenvolver câncer. Concorda? Tá? Se você é exposto ao cigarro, isso tem associação com câncer. O cigarro é a variável exposição. A gente chama de exposição, tá? Então, você pode ser exposto ou não exposto ao cigarro. Tem pessoas que fumam, que não fumam. Esse é o grupo exposição e não exposição. E eu quero ver a associação disso com o desfecho. O desfecho é a doença, tá? Toda exposição leva a um desfecho, tá? Então, é o exposure e o outcome, que eles colocam em inglês, tá? Então, a ideia do estudo transversal é assim. Eu vou coletar a exposição e o desfecho. Eu coleto as pessoas que fumam ou não. Né? Coleto quem fuma e quem não fuma, e quem tem câncer e quem não tem. Eu coleto.
Sim.
E aí, no estudo transversal, você coleta a exposição e o desfecho ao mesmo tempo. Eu vou coletar agora, porque eu tô vendo você só uma vez. E aí, o que que acontece? Você vai ter as pessoas que fumam e que não fumam, tem que imaginar dois grupinhos, e as pessoas que têm câncer e que não têm. Vai gerar uma tabelinha. Consegue imaginar uma tabela? Na linha, você tem quem fuma e quem não fuma, na coluna, quem tem câncer e quem não tem. Gera uma tabela. Né? E aí, lá dentro dessa tabela, você coloca o número de pessoas. Você vai ter as pessoas que fumam e têm câncer, fumam e não têm câncer, não fumam e têm câncer, não fumam e não têm câncer. Tem os quatro grupos ali. Essa é a base dos estudos de associação, essa tabela. A gente chama de tabela 2x2, tá? É a base, tá bom? Então, uma coisa importante de você, para a Rafaela, por exemplo, você está vendo no Instagram surgir um estudo novo. E a pessoa, a semiótica vai ser apresentada, porque o objetivo da propaganda lá, ou da mensagem no Instagram é viralizar. Então vai parecer como se fosse algo definitivo, né? Mas o que você tem que se perguntar? Olhar para o estudo, é um estudo transversal? Se for um estudo transversal, já tem alguns vieses. Por quê? Porque a exposição e o desfecho são coletadas ao mesmo tempo, né? O ideal, o que seria ideal, Ken? Eu pego no momento zero o fumante e o não fumante e ninguém tem câncer. No momento zero, ninguém tem câncer, tá? E aí, eu tenho lá, o fumante e não fumante, tá tudo pronto, vai viver sua vida. Aí eu vejo você ao longo do tempo. E aí eu vou vendo, ao longo do tempo, a doença aparecendo. Isso é o ideal. O ideal é coletar a exposição agora e o desfecho no futuro. Porque aí eu vejo ele acontecendo, aí eu estabeleço o vínculo causal, né? Só que isso é muito caro. E quando a associação é nova, não vale a pena gastar o dinheiro. Então o que que eu começo? Com o transversal.
Entendi.
Percebe? Que é uma questão de otimização, tá? Então, não tem estudo melhor ou pior. O estudo transversal é o melhor quando a associação é nova, porque você não tem como gastar muito dinheiro ainda. Percebe?
Certo.
É isso, tá? Então, no estudo transversal, você vai coletar a exposição e o desfecho ao mesmo tempo, né?
Uhum.
Legal. E aí, naquela tabelinha, o que são aqueles valores? Aqueles valores são chamados prevalências. Você vai ter a prevalência. O que é a prevalência? É o número de casos de um evento. Tá? Então, por exemplo, em São Paulo, sei lá, 10% da população fuma. Então, a prevalência de pessoas que fumam é 10%. Tá? É o número de... E eu vou pegar esse exemplo de propósito da relação clássica entre cigarro e câncer. Tá? Você
certo.
Sabia, Kim, né, que o martelo só foi batido, assim, causalmente mesmo, para criar política pública, o martelo só foi batido de que cigarro fazia mal, tinha um vínculo causal entre cigarro e câncer, só em 1960. 1960.
1960.
Tá? É, e as pessoas fumam lá desde o século 17, 18, fumam cigarro. Uhum, né? Uhum. Então, o que aconteceu? No século 19, do século 19 até a metade do 20, a gente precisou de estudo epidemiológico, estudo com modelo animal, expondo o ratinho ao cigarro, né? Estudo de patologia celular, para estudar células do pulmão, análises químicas, tinha que juntar tudo isso para cabalmente mostrar que cigarro causa câncer.
Caramba, hein?
Né? Então leva décadas para fazer isso. Sim. E aí o marketing da Philip Morris, da Souza Cruz, metendo pau, né? Ah, claro. Saiu um estudo transversal mostrando, fiz um estudo transversal, quem tá? Peguei lá um monte de fumante e não fumante, e pessoas com câncer e sem. E eu vi que tinha uma associação. Aí o que o cara do marketing da Philip Morris vai falar? Ah, mas aí você tá coletando a exposição e o desfecho ao mesmo tempo, né? E quem garante que isso é causalidade? Continua fazendo propaganda, né? Só pra você ter uma ideia, olha que foda. Em 1960, um terço dos médicos americanos consideravam a relação entre cigarro e câncer definitivo. Então assim, ó, a legislação surgiu em 1960, tá? Que, assim, ó, cigarro causa câncer. Cala a boca. Pronto. 1960. Aí fizeram um estudo, só um terço dos médicos acreditava nisso. Do médico. Não é da dona Claudirene, entendeu? Do seu Epaminondas. É médico.
Uhum.
Ok, duro. Efeito do marketing. Porque leva anos pra descobrir esse bagulho. Só pra você ter uma ideia, por ano tem mais ou menos 1,5 milhão de mortes, hoje, relacionadas a cigarro. Mesmo apesar dos estudos. Percebe como é complicado? Não sei se você já teve curiosidade disso, mas eu tive. Tá? As fábricas de cigarro, né? Porque fazer o cigarro tem que ser uma coisa rápida, porque são fumados trilhões, uhum. 12 zeros de cigarros uhum. por ano. Sim. Tá? Sabia que uma máquina básica assim, de produção de cigarros fabrica 20 mil por minuto? 20 mil
Caramba.
Cigarros por minuto?
Caramba!
Eu não imaginava. Eu fui ver a máquina mesmo. Né? É muito rápido. Né? Porque, imagina a demanda. Né? Para ter uma máquina que tem essa capacidade de engenhosidade, é muito rápido. Tá louco, né? Então, ó, esse exemplo do cigarro eu vou pegar pra mostrar a concatenação dos estudos. Então, vimos o primeiro, que é o estudo transversal. Você tem o grupo exposto e não exposto, que é o grupo que fuma e não fuma, com um desfecho, câncer e não câncer, tá? E aí você vai calcular um valor chamado razão de prevalências. Uma razão é uma divisão entre dois números, que são duas prevalências, tá? O que são essas prevalências? Eu vou contar, ó, não pisca agora, eu vou contar quantos doentes... Quantas pessoas com câncer eu tenho em quem é exposto? Quantos doentes eu tenho em quem fuma? Dividido em quantos doentes eu tenho em quem não fuma. Essa é a ideia da razão de prevalência. Eu pego quantos doentes eu tenho no exposto, que é quem fuma, dividido por quantos doentes eu tenho em quem não é exposto, quem não fuma. Tá? O que acontece, Kim, se essa divisão de dois números dá 1? O que acontece quando você divide dois números e dá 1?
Significa que é igual.
Isso, é igual. Ou seja, a quantidade de doentes no exposto e no não exposto é a mesma. Ou seja, não tem associação. Tanto faz se você fuma ou não, a quantidade de doentes é a mesma. Tá? Quando a razão de prevalência dá 1. Se a razão de prevalência der maior que 1, tem mais doente no fumante. Se a razão de prevalência der menor que 1, 0, alguma coisa, tem mais doente no não fumante. Essa é a ideia. Tá? Então, pego os dados, calculei a razão de prevalência, aí eu publico esse dado. Fala, legal. Vai ter gente que vai falar, ah, mas tem viés, porque você coletou a exposição e o desfecho ao mesmo tempo, né? Na hora de montar os grupos, você não controlou lá, mesmo número de homem, mulher, idade, IMC, você não controlou isso, porque eu peguei todos os dados que tinha. Tem viés, tá tudo certo, só que é mais barato e mais rápido. Então é um começo.
Agora, nesse teste aí, Altair, o que é considerado alta prevalência, né? E baixa prevalência? Ah,
assim, alta razão né? de prevalência, né? Então, tem um critério para isso. É que assim, a conta a partir de 1, né? Mas aí você tem que calcular um intervalo de confiança em cima desse valor. Né?
Certo.
Então você calcula um intervalo de confiança em cima desse valor. Então imagina lá que a razão de prevalência é 2. Vamos supor, a razão de prevalência é 2. Ou seja, tem duas vezes mais doentes em quem fuma em relação a quem não fuma. E aí você tem que calcular um intervalo de confiança em torno disso. Se o intervalo de confiança for todo acima de 1, então, por exemplo, o valor da razão de prevalência é 2. Mas o intervalo de confiança vai entre 1 e 3. 1 e 3. Ou seja, o menor valor é 1. Ainda é acima. Então tem significância. Tá?
Entendi.
Tem significância.
Entendi.
Tá bom? Então essa é a ideia. Aí você publica o estudo, as pessoas vão criticar, mas dane-se. Por quê? Porque isso ainda não é evidência. É o primeiro tijolo. É o primeiro tijolinho. Aí você consegue voltar pra mim e falar, ó, já fiz o estudo transversal e deu efeito. Fala, beleza, agora te dou mais dinheiro. Né? Aí, agora para dar o dinheiro, a gente vai fazer o caso controle. O caso controle é o segundo passo. É o segundo nível, tá, de associação. O caso controle funciona assim. Você tem a exposição e o desfecho. Você tem quem fuma e quem não fuma, e o câncer e não câncer. Ah, normalmente, na verdade é assim, se você fuma, se você é exposto, aumenta a chance de ter câncer. Então vai da exposição para o desfecho. Essa é a direcionalidade. Se você fuma, vai ter câncer. Tá? O que acontece? No caso controle, eu vou fazer ao contrário. Isso é chamado causalidade reversa. Deixa eu dar um exemplo. Eu tenho uma hipótese, eu acho, que comer chocolate aumenta a chance de diabetes. Eu acho, tá? Da minha cabeça. Comer chocolate aumenta a chance de diabetes.
Essa é a hipótese.
Essa é a hipótese. Uma forma de testar é fazer assim. Em vez de pegar pessoas que comem chocolate ou não e ver se elas têm diabetes, eu posso fazer o contrário, que é a causalidade reversa. Eu pego dados assim, eu pego dados que eu não coletei, dados públicos, eu pego um monte de gente com diabetes e um monte de gente sem diabetes e conto quantas comem chocolate em cada grupo. Isso é o contrário. Percebe? É uma forma de validar. Vou dar um exemplo da sua área, né? Eu quero saber se uma propaganda é efetiva, tá? Uhum. Quero saber se uma propaganda é efetiva para comprar mais biscoito. O que eu posso fazer? A causalidade reversa. A causalidade normal é, se você vê a propaganda, aumenta a chance de comprar o biscoito. Concorda? Sim. É nesse sentido. A causalidade reversa é assim. Eu pego um monte de consumidores do biscoito e um monte de consumidores que não comem o biscoito e pergunto para eles se eles viram a propaganda. Certo. Se tiver uma maior quantidade de pessoas que viu a propaganda e come o biscoito, é a causalidade reversa. Percebe? Tá. Então você vê ao contrário para avaliar, para afirmar ao contrário, no outro sentido.
Uhum.
Fez sentido? Tá?
Sim.
Eu odiei o meu exemplo. Por quê? Porque agora dá chance para vocês fazerem. Droga, me arrependi de mim mesmo. Saco. Né? Tentei ser didático, tomei na jabiraca. Droga. Mas enfim, dane-se, já foi. Né? O Reginaldo não vai cortar, não precisa. Mas enfim.
Fique tranquilo que a indústria já faz tudo isso.
É, ele já sabe, eles contratam a peso de ouro, tira da universidade o cara que sabe isso, desgraça. Mas enfim. Né? Então o caso controle funciona assim. Eu começo pelo desfecho. Eu começo pelo câncer. Então eu pego quem tem câncer, aí eu vou fazer um controle muito bom. Que tipo de câncer é avaliado por quem, que tipo de máquina, que médico avalia, bem bonitinho. Tudo homogêneo, certo, né? Então eu tenho certeza que aquela pessoa tem um câncer homogêneo, lá, padrão, tal. E eu vou comparar esse grupo caso com um grupo controle com as mesmas características. O grupo tem que ter a mesma proporção de homem e mulher, sexo, idade, IMC, tudo. Tudo igual, exceto o fato de ter o câncer. Tá? A única coisa que ele não tem é o câncer. Mas aí você vê agora que os grupos são homogêneos. Como os grupos são homogêneos, bonitinhos, eu já excluo os vieses do estudo transversal. Né? Só que você vai concordar comigo, para fazer um grupo caso-controle, dá mais trabalho, não dá? Você tem que selecionar muito bonitinho as pessoas. Sim. O tamanho de amostra é menor. É menor porque é mais homogêneo. Né? Uhum. Dá mais trabalho para fazer, é mais caro. Tá? Por isso que ele vem depois do estudo transversal. O estudo transversal você faz, o caso controle você começa a olhar no desfecho, fez o caso, fez o controle, aí você vai contar o número de pessoas que fumam ou não. E aí é uma outra medida que a gente tem, que é chamado razão de chances. Tá? Razão de chances. O que eu vou comparar? A chance de acontecer o que eu espero. O que é o que eu espero? Eu espero que se você fume, você tenha câncer. Eu espero essa associação. E se você não fuma, você não tenha câncer. É isso que eu espero, certo? Então se você lembrar... Lembra daquela tabelinha 2x2? Lembra da tabelinha? Você não vai ter o câncer positivo e o fumar positivo? Quem fuma e que tem câncer? É aquele número de pessoas, eu espero. Você não vai ter o câncer negativo e o fumar negativo? Quem não fuma? Né? Esses dois números eu espero. Tá? Isso é o que eu espero que aconteça. Então, a razão de chance é a chance de acontecer o que eu espero dividido pela chance de acontecer o que eu não espero. O que eu não espero? Você fumar e não ter câncer ou você não fumar e ter câncer? Eu comparo essas proporções de números. Se essas divisão der 1, aconteceu o que eu espero, o que eu não espero, dá na mesma. Ou seja, não tem associação, né? Então, perfeito. Pode acontecer do estudo transversal dar relevante e o caso controle não dá? Pode. Porque eu excluí os vieses e aí tudo bem, né? Faz parte, tá? Isso tem várias explicações, mas uma delas é chamado paradoxo de Simpson. O paradoxo de Simpson é assim, quando você vê o efeito global, tem um padrão. Quando você separa em grupos, o padrão inverte. Isso às vezes acontece, tá? E aí eu tenho na descrição alguns exemplos disso. Que é, por exemplo, aconteceu até na Covid, né? E aí, malditos negacionistas que usam isso pra falar mal da vacina, cambada de arrombados também, né? Lá na 2021, 22, eles fizeram uns estudos, assim, pegando uma amostra grande, estudo transversal, amostra grande, mostrando que tinha associação entre tomar a vacina e mortalidade, tá? Isso é imbecis, mas é um estudo global, né? Então você pega lá um N, e a conta não tá errada, você pega um N grande, bem gigantesco, milhares de pessoas, eles viam lá que as pessoas que tomavam vacina, tem o grupo que toma vacina e o grupo que não toma, certo? E tem o grupo morreu ou não morreu, tá? Eles viam uma proporção maior de pessoas que tomaram a vacina e morreram, frente a quem não tomou e não morria, tá? Isso é um exemplo clássico do paradoxo de Simpson, por quê? Tem uma outra variável por trás. Que era o quê? Nessa época que eles estavam publicando esses artigos, era o começo da vacinação. E qual era a prioridade de vacinação? Pessoas mais velhas. Uhum. E pessoas mais velhas têm mais chance de morrer por ser mais velhas. Não é pela vacina.
Sim, independente então, de vacina.
Exatamente. Aí o que acontece? Quando você pega esse estudo global e quebra nas faixas etárias, o efeito some da relação entre vacina. Some. Óbvio.
Claro.
Né?
Claro.
Então, porque é o efeito da idade. Quando você coloca todo mundo, aparece. Quando você quebra, ele some. Né? Então, no estudo transversal, como às vezes tem viés, quando você faz o caso controle, que você corrige esses viés, às vezes o efeito some. É um exemplo do paradoxo de Simpson. Pode acontecer. Né? E essa é uma informação útil para a comunidade saber, entendeu? Acontece. Tá? É interessante. Então, vamos imaginar. Fiz o estudo transversal, tal, fiz o caso controle, peguei o caso controle bonitinho, fiz a razão de chances, deu maior que 1, com um intervalo de confiança acima de 1. Né? Falou, beleza, então tem efeito mesmo. Né? Então é interessante, né? Porque no estudo transversal eu não vejo a direcionalidade, porque eu pego as variáveis ao mesmo tempo. No caso controle, eu estou vendo a direção do desfecho para a exposição. Estou vendo ao contrário, que é a causalidade reversa. Agora eu consigo te dar dinheiro para fazer a corte, que é testar da exposição para o desfecho. Agora dá certo. Né? E aí, como funciona o estudo longitudinal ou o estudo de coorte? Né? Coorte é um termo que vem de Esparta.
Uhum.
Sabe os guerreiros espartanos lá, 300, sim, aqueles filmes, sim, lá? Eles tinham várias formas de ataque, né? Umas formas de ataque é chamado coorte. Eles andavam lá com a lança e o escudo, e eles faziam um tipo de configuração que eles faziam tipo um retângulo, e eles colocavam os escudos na frente e faziam tipo uma barreira, como se fosse uma casca de uma tartaruga, e iam avançando, sabe? Então eles vão como um bloco avançando. Isso é o estudo de coorte. Você pega as pessoas e vai seguindo elas. Tá?
Entendi. Então,
daí que vem esse nome. Tá? Por que surge? A associação é interessante, mas deve ter sido só por isso que pegaram, eu não sei porquê. Mas enfim. Né? Então, no estudo de coorte é assim, você vai partir da exposição. Então, eu pego quem fuma e quem não fuma. Tá? Quem fuma e quem não fuma, parte da exposição. Só que ninguém tá doente. Ninguém tá doente. Tá?
Tá.
E aí eu vou observar eles ao longo do tempo e eu vou vendo o aparecimento da doença. Por quê? Porque a exposição eu coleto hoje, o desfecho eu vou coletar no futuro. Então eu observo pessoas lá por 2 anos. 2 anos. Então o que acontece? No momento zero, ninguém tem câncer. Mas em 2 anos, vai começar a aparecer doentes num grupo e no outro. E aí a gente tem uma outra medida chamada incidência. O que, que é incidência? É o número de novos casos num período de tempo. Isso é incidência. Incidência dá para associar com o conceito do ensino médio, que é o conceito de velocidade. Sabe velocidade? Por exemplo, se eu digo pra você, eu tenho um carro que a velocidade média dele é 30 km. Esse carro anda rápido ou devagar? A velocidade...
Devagar.
Por quê?
Pra um carro, eu acho devagar.
Só que você tá supondo uma coisa que eu não falei. Eu falei que a velocidade do carro é 30 km. Mas eu não falei em quanto tempo.
30 km, só 30 km.
Isso. Tá,
então eu não tem velocidade.
Porque falta o delta T, falta o tempo. Uhum, né? Se eu falo 30 km por segundo, é um foguete. Né? 30 km por hora é devagar. Tá?
Uhum.
Então, a incidência é a mesma coisa. É o número de novos casos num período de tempo.
Certo.
Então, se eu falo que a incidência de uma doença é 10 casos, mas em quanto tempo? Se é 10 casos por ano, é uma coisa. 10 casos por dia é outra. Percebe? Então, é exatamente igual o conceito de velocidade. Então, veja que bonitinho aqui. Tem que imaginar na sua cabeça. Você tem que imaginar um fumante e um não fumante. Né? Grupinhos de fumantes e não fumantes. Aí eles começam a correr. Né? Correr uma pista. E aí a doença aparece e vai tirando eles da corrida. Então a incidência é isso. Ela vai atacando, assim. É como se fosse um carrinho em que o combustível do carrinho são pessoas doentes. E eu quero saber onde que a doença aparece mais rápido. Se é no exposto ou no não exposto. E aí eu vou ter a razão de incidências. Como que você calcula a razão de incidências? É o número de doentes dentre todo mundo que é exposto, o número de doentes dentre os fumantes, dividido pela incidência, que é o número de doentes, nos não fumantes. Repare que essa é a mesma fórmula da razão de prevalência do primeiro estudo. Só que no primeiro estudo não tem esse delta T, porque o estudo é transversal. Então, a fórmula da razão de prevalência e da razão de incidência é a mesma. É exatamente a mesma. O que muda é o delineamento. Quando eu estou coletando as variáveis. No estudo transversal, eu coleto ao mesmo tempo, por isso que é um viés. No estudo longitudinal, eu coleto a exposição agora e o desfecho no futuro. E aí eu vejo, de fato, a doença acontecendo. Eu estou estudando o mecanismo do aparecimento da associação entre a exposição e o desfecho. Né? Se a razão de incidência der 1, quer dizer que a velocidade de aquisição da doença no exposto e no não exposto é a mesma. Então o carrinho anda com a mesma velocidade, não tem associação. Pode ser que aconteça que no transversal dê efeito. No caso controle dê efeito, na coorte não? Pode. Pode ser que aconteça. E aí tem que ver por quê. Tem alguma coisa acontecendo. Pode ser um viés do estudo, pode ser que o estudo tenha um problema, mas pode ser alguma coisa da natureza da relação, também da associação que você está estudando. Pode acontecer, tá? Então, é fantástico que... Eu sei que é um pouco enfadonho, mas é um negócio interessante, assim, que na verdade, o que é a evidência? A evidência não é cada estudo separado, são os três juntos. Você tem que juntar os três. Né? Então, o estudo transversal, aí o intermediário é o caso controle, depois o longitudinal, e sabendo que a fórmula da razão de incidência é exatamente igual à fórmula da razão de prevalência, é como se fosse o Ouroboros, que é a cobra que come o próprio rabo. Você fecha a lógica, entendeu? Então, é interessante ver isso. De novo, isso vale... Já estou me arrependendo de falar isso. Isso vale totalmente para a sua área. Se o pessoal de qualquer área, a área corporativa, soubesse o que é um estudo transversal, caso controle, um estudo de coorte, porra, você economizaria muito dinheiro. Muito dinheiro, porque você já organiza, né? Eu vou gastar um pouco mais, mas vou fazer os três estudos para ter certeza que o rolê acontece, né? Quer ganhar aqueles prêmios de eficácia e de propaganda lá? F, sei lá, os nomes desses prêmios aí? Aí, ó, vocês estão cantando a pedra. Não me chame para fazer, mas estão cantando a pedra. Você percebe como encaixa? E aí, de novo, voltamos nesse problema, né? Então, o objetivo desse episódio é mostrar, assim, que fazer ciência não é fácil, dá trabalho, tem que fazer o estudo, publica, volta, publica de novo, dá trabalho, né? Não é para todo mundo, mas é para qualquer um, tá? Se pelo menos entender. Então, o objetivo desse episódio é apresentar esse caminho. E seria interessante para as pessoas pensarem sobre isso. Pensa uma pergunta de pesquisa. Qualquer. Qualquer coisa que você tem interesse. Anota no papel. Sei lá. Eu quero saber se tomar banho demais dá frieira. Qualquer coisa, tá? Então tem pessoas que tomam banho com frequência e pessoas que não tomam banho. E quem tem frieira e quem não tem. Dá para fazer esse estudo? Dá para contar. Né? Mas não precisa ir fazer. Pode pensar nele. Mas eu tenho pouco dinheiro. Vou fazer transversal. Aí você faz um questionário, pergunta pra um monte de gente quantas vezes você toma banho por semana, se você tem frieira ou não. Faz lá o estudo, calcula a razão de prevalência. Poxa, deu diferença. Agora eu vou fazer um caso controle. Aí eu vou lá bonitinho, ó, vou recrutar pessoas. Vou recrutar pessoas que só tomam banho uma vez por semana, pessoas que tomam banho todo dia. Vou recrutar lá, olhar o pé do cara. Aí eu tenho que estudar um pouco de dermatologia pra saber o que é uma frieira. Porque tem gente que tem uma frieira, tem gente que tem uma machucada, é diferente, né? Aí tem que saber exatamente o que é uma frieira, definir bonitinho, o frieirento, o sem frieira, e faço o teste lá da razão de chance. Poxa, deu diferença, né? Agora vamos fazer a coorte. Pega lá um grupo, pega um grupo que toma banho todo dia, um grupo que toma banho uma vez por semana. Começa a ver o pé deles todo dia. Vai vendo o pé deles todo dia e vai vendo a incidência de aparecimento de frieira. Pronto, fizemos um estudo, Ken. Né? Isso serve pra alguma coisa? Não, mas não interessa. Não interessa. O interessante é o rolê. Né? Em vez de ficar falando de Big Brother, você pode ficar conversando com os amigos sobre isso. Tô dando o assunto pro pai. Não é legal, Ken?
Certo.
Não é muito mais legal? Eu acho, pelo menos. Né? E aí você consegue instrumentalizar pesquisas e ter crítica. Porque, de novo, o problema da divulgação científica não é a divulgação, é a mídia. Porque as plataformas, redes sociais, as plataformas não são feitas para divulgar conhecimento, são feitas para vender coisas. Você sabe disso melhor do que eu. É feito para vender. Então a semiótica do rolê é você apresentar a informação de uma forma meio totalitária. O melhor serviço, o melhor produto, temos a evidência cabal, tudo que você precisa está aqui. Né? Sim, a ciência não é assim, não tem essa coisa definitiva. Né? Fala, ó,
eu tô... A ciência é o anti-bait, né?
Exatamente, é o anti-bait, por isso que é chato. Né? É um bagulho, é tenso, é zoado. Eu entendo pessoas que ficam doentes, assim, não porque, mesmo com as condições de pesquisa boa, pensa comigo, Ken. Ó, você fica lá estudando, sei lá, 4, 5 anos fazendo um doutorado, né? Pra descobrir que você não tá certo, você tá menos errado. Isso não é triste. Porra, é triste. Imagina, você fazer um trabalho lá, tal, estuda, faz direitinho, publica, as pessoas. No final. Não, não pode dizer cabalmente que você tá certo. Você tá menos errado. Você construiu um tijolinho, né? Então, é complicado. Eu sempre faço isso. Eu faço essa piada nas aulas, né? Porque, assim, é uma piada autodepreciativa, tá? Mas é assim. Imagina, por exemplo, Ken, que você publicou na Nature. Você fez um estudo foda, publicou na Nature, sabe? Chegou, pô, né? Dá aquela satisfação, né? Que ninguém se importa. Mas dá. Pô, consegui, emplaquei, né? É igual ganhar o prêmio, o X. Ganhei o Caboré. É tipo, publiquei na Nature. Foda. Tal. Aí você chega pra sua mãe, com um artigo. Fala, mãe, publiquei o artigo, né? Aí você mostra pra sua mãe, olha, veja a Claudinei, meu filhinho publicou no jornalzinho da escola, não é verdade? Mas exatamente, porque ela não entende, né? E uhum. Ela tá errada? Ela não tá errada. Ela não tá errada, não faz sentido, entendeu? É aquelas pequenas vitórias que ninguém se importa. E tá certo, sim. Tá tudo bem, uhum. Tá? Sim. Tá tudo bem. Mas, uma coisa importante não é os artigos que você publica. Assim, pouco importa os artigos que eu publiquei, quantos e tal. Tem uma importância para certos grupos em certos contextos. Aí tudo bem, tá? Mas o importante de ser publicizado é o método. Voltamos no episódio da incompletude de Gödel. É o método, é como fazer. Né? E aí a gente volta naquela lógica dos receituários, que eu já falei em episódios anteriores. Né? Que a gente está num mundo onde as pessoas buscam os comos. Como resolver o problema, como ser feliz, enfim. Só que atrás de cada como tem um quem. E o objetivo desse quem é te vender um porquê. E aí você fica preso na lógica evangelizadora de alguém. Tá tudo errado. Tá? Então, a ideia e o objetivo desse episódio, né, mais um episódio metacientífico, é pense sobre os desenhos de pesquisa. Tipo, igual esse exemplo da frieira e toma banho. Eu bolei agora. Tipo, isso não é genialidade. Isso é treino. É treino. É porque eu faço isso. É a minha atividade cotidiana. Tá? Uhum. É treino. Do mesmo jeito, tem umas coisas de publicidade que eu não entendo nada. Né? Ok, explica como... Porque tem, sei lá quantos anos de décadas de experiência. Tá? Então, assim, qualquer coisa que você treina, você melhora em relação a você mesmo. Tá? Então, eu e o Ken, implicitamente, a gente tem um pacto social. Qual que é o nosso pacto social? Se o Ken precisar de alguma coisa com pesquisa, ele me pergunta. Se eu precisar de alguma coisa de publicidade, eu pergunto pra ele. Sabe? Esse é o nosso pacto social. Por quê? Porque a gente convive estocasticamente no mesmo período histórico, mas a gente fez uso do tempo de formas diferentes. Né? Então, quando a gente coopera, a gente trabalha em PG. Individualmente, você sempre trabalha em progressão aritmética. Sempre de forma aditiva. Mas combinando com outras pessoas, numa comunidade, você tem um ganho em progressão geométrica. Porque cada pessoa está fazendo, no mesmo tempo, coisas diferentes. Né? Daí a importância da cooperação e evitar a polarização. E como é que você reduz a polarização? Ensinando os métodos. Então você pode ser da publicidade, da psicologia, da medicina, de qualquer área. Se você souber esses três tipos de pesquisa, e imaginar isso acontecendo, pensar uma pergunta de pesquisa e tentar aplicar, porra, você vai conseguir ter uma crítica sobre várias coisas que aparecem nas mídias, pra você, e vai perceber que muitas vezes isso é desinformativo, porque a mídia não é feita pra te informar, ela é feita pra te vender coisas, né? Então, enquanto você não mudar a semiótica da mídia para algo que não seja tão panfletário e marqueteiro, você vai ter uma forma de criar um pouco de resistência à persuasão nas pessoas. Eu acho isso impossível no curto prazo ou no médio, né? Então, o que a gente tem que defender como estratégias de persuasão é entender os métodos de pesquisa minimamente, tá? Então, espero que a Rafaela tenha compreendido, mas assim, eu tenho certeza que todo mundo que ouvir esse episódio vai entender alguma coisa, mas não vai aprender nada. Você não vai aprender nada. Você vai entender. Uhum. O que seria aprender? E é verdade, o que seria aprender? Pega uma pergunta de pesquisa na sua cabeça e faz. Exatamente esse exemplo que eu fiz da frieira e tomar banho. Tipo, pensa. Tipo, você não precisa comprar nada, você não precisa fazer curso na Hotmart, você não precisa fazer parte do grupo de Instagram, nada. Você só precisa sentar, pegar um refrigerante, um suco, uma água, qualquer coisa, senta e pensa. Pensa uma pergunta de pesquisa. Ouve de novo o episódio. Eu tenho uma pergunta de pesquisa, tá? Eu tenho a exposição e o desfecho, beleza. Aí eu vou fazer o estudo transversal, depois o caso controle, a corte. Na hora que você fizer isso algumas vezes, vai dar um clique na sua cabeça. Caralho, aprendi uma ferramenta. É isso. Uhum, e aí, pra qualquer problema que você veja, você vai parar de ficar gastando dinheiro com design thinking. Sabe esses nomes bonitos que você fica pondo os cursos? Cara, tá tudo atrás disso aqui que eu tô falando. Se você ouvir esse episódio, o da incompletude de Gödel, várias vezes, vai começar, você vai economizar uma grana desses cursos aí que você tá pagando por aí com os PowerPoint bonito, né? Aquelas coisas. Ai, que preguiça, Ken. Desculpa, eu tenho preguiça um pouco desse povo, mas enfim. Então, é sério, gente. A lição de casa é, pega uma pergunta de pesquisa, pega uma pergunta imbecil, esdrúxula, tá? Pega um tema de pesquisa engraçado, que você ache graça, tá? Sei lá, é igual tomar banho em frieira, é um exemplo engraçado, assim. A questão não é publicar, mas pega um exemplo imbecil mesmo, sabe? Pessoas que usam cueca e não usam em relação a acreditar se a Terra é plana ou não, sabe? Uma coisa assim, sabe? Nada a ver, sabe? Porque aí você fica rindo e pensando, mas no processo você aprende o método. E é isso que importa. Gostou, Ken, do episódio?
Adorei, Altair. Tô, inclusive, pensando aqui se a gente faz também um de qualitativo, Altair.
Então, se alguém mandar uma pergunta, teremos também, né? Porque aqui é a parte dos sistemas, né? Depois a gente pode fazer a parte do discurso também. A gente pode fazer. Uhum. Ninguém perguntou nada sobre, tá? Lembrando que os episódios vêm das perguntas dos ouvintes. Se alguém se perguntar, né? podemos bolar um daqui mais pra frente. Aí a gente vai virar, a gente vai começar a andar de papete agora no sarau, né? Vai para as humanidades total agora.
É isso aí. E é o tipo de pesquisa que eu tenho mais feito também, né, nos últimos anos. Então,
a quali?
A quali.
Ah, que bom, então falaremos sobre isso no episódio futuro, aguardem.
Tá certo, então, tá aí. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte!
E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós.
podcast@naruhodo.com.br.
Repetindo?
podcast@naruhodo.com.br.
E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando.
É isso aí.
Naruhodô.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.